Quem que tá gritando aí no fundo?
Ih, gente, tem as crianças brincando lá na rua.
Ah, mas ela toma no cu.
Meu sonho. Meu sonho poder. Gente, abriu um bagulho aqui, eu, hein? É, meu sonho poder espancar todas elas.
Caralho, nossa.
Caraca. Ainda bem que o Craig tá gravando isso. Oi, gente, começando mais um episódio de Conversa Fiada. E hoje a gente vai comentar sobre lendas urbanas e algumas histórias bem assustadoras, outras nem tanto. E comigo hoje, além do meu parceiro de sempre, o Wilken,
Oi,
a gente também
gente.
está contando com a presença da Kelly. Se
Oi, tudo
apresenta aí, Kelly.
bom? Oi, gente, tudo bem? Sou Kelly. Me siga lá no Instagram. Pode fazer isso, gente?
Pode, claro.
Kelly linda, com M.
Ela vai estar linkada lá no Instagram oficial do podcast, tá, gente? É, e o primeiro caso de lenda urbana que a gente vai falar aqui é o clássico Homem do Saco. E que, basicamente, o Homem do Saco é o Homem do Saco, né?
É
É
isso, é um
um
homem
homem
do
que
saco.
anda com saco nas ruas e ele serve para. E ele, teoricamente, rouba as crianças e leva, sequestra as crianças, né? Se as crianças estiverem na rua sozinhas, ou então forem desobedientes com os pais, né? Mais um traumazinho que nossos pais
Bota na cabeça da gente.
colocaram,
Na minha,
causaram na gente.
graças ao bom pai.
É o quê? O quê?
É mais um trauma que o pai coloca na cabeça da criança, né? Ai, não faz isso, porque senão o homem do saco vai te pegar.
É uma ameaça, né? Para as crianças desobedientes, mal criadas.
É. É.
E é a mesma coisa que é a mesma coisa do próximo, né? Do carro.
Isso, que também é o carro que pega criança, que leva. Inclusive, que não sei se vocês já viveram isso, mas é um carro que vinha pegar as crianças para vender os órgãos.
Nossa,
Eita,
é um pouco mais pesada, né, essa história.
Tem um plus. Caralho, eu tinha
Mas eu
muito
lembro
medo.
da minha mãe falar isso também.
Eu tinha muito medo. E, tipo, na minha rua tinha um cara que ele era alcoólatra, né? Aí ele era um pouco um velho, assim.
Que?
Um pouco um velho, muito bom.
Ele era. Aí, tipo, e ele passava na rua. Tipo assim, de manhã ele ia pra trabalhar. Ele tava impecável, sabe? Com roupinha e tal. Aí quando era no finalzinho da tarde, quando ele voltava muito bêbado, xingando, falando palavrões baixinho. Uma vez a minha mãe me contou há um tempo atrás que quando ela tava grávida de 7 meses do meu irmão, ela deu uma surra nesse cara com um pedaço de pau. Pra você ter noção, tipo, ele já era velho na época que eu era criança. Aí quando meu irmão era criança também, meu irmão tava na barriga, aliás. E aí ela disse que E ela bateu nele porque ele ficava xingando, sabe? Falando palavrão, falando coisa obscena. E o meu pai, que gostava bastante de aterrorizar a gente, era ótimo. É, ele falava pra gente que esse cara era o homem do saco. Aí quando o cara vinha, ele já falava: o homem do saco vindo ali. A gente começava a chorar e gritar, eu, meus primos, todo mundo. Depois meus irmãos, todo mundo. Ai! Saía correndo pra dentro de casa. Era bastante. E o carro que leva criança geralmente era tipo. Ah, é um Opala branco. Ah, é uma
Gente,
Fiat Uno preta.
perto da minha casa era uma Kombi.
Uma Kombi. Kombi é um clássico.
A gente falava assim, onde eu moro, né, é um pedacinho do bairro que foi invadido. E aí, fora dele, tinha lá o bairro normal, antes de eu nascer. Aí minha mãe grávida ficou lá, né, caçando terreno, enfim. Aí a gente chama de invasão mesmo. Do outro lado da invasão, tinha o Brito. Lá em Campo Grande, tá, gente? Aqui do Rio. Aí, ele sempre, os adultos sempre falavam pra gente, ó, gente, vocês ficam quietos, para de gritar, não sei o quê, porque tem uma Kombi rodando, já pegaram 4 crianças lá no Brito, hein? Era essa história que contava pra gente, eu super acreditava. Porque é um pouquinho distante, assim, pra gente ir sozinho quando é pequeno. Uhum. Aí não pode ir pra lá, sozinho, não pode andar de bicicleta, porque o homem da Kombi vai pegar vocês. Aí falava isso também, que ia vender os órgãos, que ia vender gente pra um país, pra esse país rico, não sei o quê, várias ameaças.
Não tem não, Wilkin? O homem do saco não foi te pegar, não?
Não, não. Meus pais são muito crentes, né?
Eles te traumatizaram de outras formas.
Exatamente.
Ai, mas
se não tive esse prazer, não. Pra mim, a ameaça maior era ir pro inferno, né? Tipo...
Muito pior.
É...
Socorro.
É o próximo caso, que é não, a loira assim, do banheiro.
Cara, se tu for pensar, desde pequeno uma criança tá em contato com uma parada dessa é muito pesada, sabe? É
não,
tipo
real.
Aquele negócio lá da... Ai, aquela cantora gospel lá que tem aquela música Quem Pecar Vai Morrer.
É a Aline Barros? Não, é a
eu
do...
Não, acho que é a Aline Barros, não.
Do Diante aquela... do Trono.
É.
Ana Paula Valadão.
É.
Quem Imagina. Pecar vai morrer, quem pecar vai pagar, um bagulho assim, não é?
Exatamente. É tipo isso. Meio hardcore, né?
Uhum.
Né?
Diferenciado.
Enfim. Então, a loira do banheiro, eu não sabia, né? Pra mim era aquele caso clássico que alguém inventou, tirou do cu, né? Simplesmente vai lá e chama a loira do banheiro e tal. Mas a verdade é que tem uma versão. E parece que era uma menina que ela era filha do Visconde de Guaratinguetá. São Paulo, e ela tinha 14 anos, aí o pai dela obrigou ela a se casar. Aí quando ela fez 18, ela conseguiu vender as joias que ela tinha e tal, e foi embora, foi para Paris. Aí, beleza, quando ela fez 26 anos, ela morreu, e não se sabe por que ela morreu. Aí... tipo, o corpo dela voltou pro Brasil. Aí o corpo ficou, tipo, na sala de casa, num bagulho de vidro, até o túmulo dela ficar pronto. Só que a mãe dela não queria que ela fosse enterrada, sabe? A mãe dela ficou na bad. Aí a mãe dela começou a ter um monte de pesadelo e tal, aí tá, deixou ser enterrado. Só que essa casa onde ela morava virou uma escola depois.
Cara, aí, e agora...
Daí que sai a lenda, que ela ficou meio que na casa, né? O espírito dela ficou na casa. Aí eu tô toda arrepiada.
A luz tá apagada, droga. Gente. Vou até...
Aí o espírito dela ficou na casa. Tipo, aí por isso que ela aparecia, porque essa casa agora era uma escola, ela aparecia no banheiro.
Ai, todo sentido. Tem um porquê dessa lenda ficar em volta da escola, então, né? Eu não sabia dessa parte. Quer dizer, eu não sabia dessa história, né? O que se contava lá na escola que eu estudei era que tinha uma menina... Óbvio que ninguém acreditava, mas era o que todo mundo contava um pro outro. Tinha uma menina que um dia... Lá, a quadra era aberta, não tinha telhado. E do lado da quadra tinha um chãozinho... Sabe aquelas... É pedra mesmo, brita, só que bem pequenininha, sabe? Quando fica assim.
Uhum.
Aí dizem que ela caiu ali brincando, né? Jogando lá, fazendo educação física. Caiu e tava chovendo e criava poça lá. Aí a menina caiu, todo mundo da escola dava pra ver desse lugar, a escola inteira, porque ela é bem pequena. Dava pra ver que ela caiu, todo mundo ficou rindo da cara dela e tal. E ela foi escorrendo pro banheiro. E aí lá ela cortou os pulsos e morreu. Aí todo mundo dizia que era esse espírito que rondava lá. E a gente fazia quase todo dia de educação física, a gente ia lá, batia 3 vezes na porta do banheiro. Dava 3 descargas, chutava vasos, xingava 3 palavrões. E sempre tinha um barulho, uma luz piscava, sei lá, qualquer coisa assim... Babaca,
acontecia alguma coisa sobrenatural.
Isso. Não, não isso, mas qualquer barulho a gente achava que era, e já saía correndo do banheiro. Aí a tia do banheiro sempre tinha que ir lá brigar com a gente. Era muito engraçado, assim, na época eu tinha medo, né? Mas depois que a gente que passava adrenalina, a gente chegava na sala de aula e começava a rir.
Era muito bom. Lembro que eu tinha tanto medo disso que eu não ia no banheiro na escola. Até, tipo assim, a quarta série.
Eu também tinha medo. Lá na escola, eu tinha uma amiga que ela ia buscar o... Como é o nome? Condução, que ia buscar ela. Aí, só que nunca ia buscar ela no horário certo, sabe? Às vezes buscava mais tarde um pouco. Aí todo mundo ia embora, né? E ficava só nós dois lá esperando a condução dela chegar. Teve um dia que tava chovendo. E eu peguei um livro pra ler na biblioteca de terror.
Ai.
Nem lembro qual era o nome. Mano, eu fiquei com tanto medo de ir pra, de ir no banheiro da escola. Eu acho que eu fiquei uma semana sem ir. Porque nesse mesmo semana, sei lá, né? E aí aquele medo, aquele clima de terror começou a se instaurar na gente. Que no dia seguinte, a gente não conseguia ir no banheiro, porque ficava com essa história de loura do banheiro, né? E a minha amiga cismou que ouviu a marcha fúnebre que a gente tava assistindo aula. Sabe, a marcha fúnebre?
Sim.
Então, ela cismou que tava ouvindo aquele barulho de sino, assim, muito longe. Esse dia tava chovendo muito. E eu, Letícia, não tô ouvindo. Ela, amigo, tô ouvindo. E a gente ficou, cara, foi eu, só de lembrar desse dia, eu fico com medo de novo. Porque era um clima de pavor. E eu lembro que eu não fui no banheiro. Porque aí misturava todas as histórias, né? A marcha, aquela jogo lá, aleatória, o livro de terror e a loura do banheiro.
Tá.
Acabou a história.
Eu sempre fui a cagona, né? Quando começava a fazer isso. É igual, não é lenda, né? Mas também é uma coisa bizarra, que é aquela brincadeira do compasso. Eu tenho pavor daquilo até hoje.
Nossa!
Eu achava muito top. Só que as crianças não gostavam de brincar comigo.
Ai, que bom, né?
Ué, por quê?
Eu sei lá, eu acho que as pessoas tinham medo, mas eu não tinha medo, não.
Gente,
eu tinha pavor. Eu nunca brinquei disso.
Eu já brinquei algumas vezes nessa mesma escola.
Ai, gente, espera que você dê a luz.
Ai, eu acho que eu também vou, só um minuto. Voltou, Yasmin?
Voltei.
Então, a gente brincava sempre nessa escola, né? Que era a Neuci. Era da minha quinta que tava série. A gente sempre foi a mesma turma e tal. E teve uma vez que a gente foi brincar de compasso, beleza, né? Brincando, nananã. Na hora
de brincar de compasso.
Depende. Beleza, né? Depende.
Ah, tá. Entendi. Aí a gente começou a brincar. E a gente brincava praticamente a turma inteira, sabe? Eram muitas pessoas que brincavam. Aí tem aquele negócio, né? De dizer se todo mundo pode entrar, nananã. No final da brincadeira tem que perguntar se pode sair. Aí, beleza. O menino, o Renato, o compasso não deixou ele sair. A gente tentou três vezes, sei lá, várias vezes, e não deixou ele sair. Só que a professora chegou e não tinha como ficar brincando, né? Daí, beleza, a brincadeira acabou e o menino não pôde sair da brincadeira. No outro dia, o menino não foi pra escola.
Gente,
ficou todo mundo, Renatinho morreu. Gente, alguém sabe do Renatinho?
Ai, meu Deus.
Mano. Criança, gente, pra acreditar em qualquer merda é muito fácil, né?
Não é, a menina não podia ter uma diarreia, não quis ir pra escola.
Ele teve diarreia de nervoso de ficar com medo.
É, não, na verdade ele deve ter ficado doente porque ele ficou pensando nisso, sabe?
Pode ser também.
Realmente, eu sei que esse dia foi muito engraçado, porque só se falava do Renato. E antes dele.
Pra você que foi engraçado, né?
O Renato tava respirando com a ajuda de aparelho. Com a perna toda furada, que ele foi tentar andar, o compasso furou na perna dele.
Gente, que horror!
Não tinha isso?
O quê?
Tinha.
Que o compasso, se você saísse antes de. Se o compasso não deixasse que você saísse andando, o compasso pulava na sua perna e furava.
É, o copo estourava.
O copo estourava, lembra?
Tinha. Aí eu achei, eu tava arrumando aqui as coisas aqui, aí achei a porra de um compasso que não era meu. Devia ser da minha cunhada, da minha sogra. Gente, eu já mostrei o jeito. Caraca, eu nunca brinquei disso não, tenho medo. Aí a gente mudou pra cara do... Vambora! Se fechamos, eu posso sair correndo. Dois idiotas.
Num instrumento normal de matemática.
É, mas nem na escola, quando tinha que fazer coisa com compasso, tinha que ficar cagaço do cacete. Por isso que eu não sei desenhar círculos.
Não saber desenhar um círculo com compasso é uma tarefa difícil, hein, amiga?
Então, pronto.
Mas era bom em não fazer. E nessa época eu acreditava no que as pessoas falavam como se fosse muita verdade. Não, na verdade, assim, eu duvidava achando que ela tava falando era verdade, mas eu falava assim, isso não faz sentido. Tipo, essa brincadeira do compasso. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí, não, porque acontece isso, gente, isso é mentira, vamos testar. A menina tava assim, vamos testar. E aí, igual a menina pra me explicar o chamado, que não tem nada a ver com o assunto, mas enfim. Ela pra me explicar
tem
o filme chamado.
O chamado tem, porque o próximo a gente vai falar de Samara, mas vai.
Ah, é verdade, boa. Aí ela falou assim, então, aí tem um filme que se as pessoas... Ela falou desse jeito, que se as pessoas assistirem, elas morrem. Aí eu, como é que é? Bota aí pra gente ver, então, pra ver se você vai morrer mesmo.
Melhor reação.
Rindo da cara da morte, né?
Eu, Tassiane, isso é impossível. Como é? Só que ela não me explicou que a história do filme é essa, entendeu? E eu fiquei, eu preciso assistir isso, porque eu não acredito que as pessoas morrem, não. Aí a gente foi assistir o filme. E não é que o telefone tocou depois, menina?
Ah, eu puta que pariu.
Umas meia hora depois o telefone tocou, eu me caguei. Mas era só a irmã da menina mesmo, graças a Deus.
Né? Pode ser tipo qualquer pessoa, né?
Ai. E falando em Samara, tem uma lenda da Samara do Orkut também, né?
Do Orkut?
Do Orkut. O Wilk.
O que de não mandar a resenha lá?
Eu vou ler
a
aqui
corrente.
Que é.
É, a corrente.
Oi, meu nome é Samara, tenho 14 anos. Teria se estivesse morri aos 13 em Cascavel, Paraná. Eu andava de bicicleta.
Que específico, né? Morreu em Cascavel.
Eu andava de bicicleta quando não pude desviar do arame farpado. O pior, que o dono do lote não me ajudar. Riu bastante após agonizar por 2 horas no arame e eu falei. Através dessa mensagem, peço que faça para que possa descansar em paz. Envie isso para 20 páginas e a minha alma estará sendo salva por você e pelos outros que receberão. Caso não repasse essa mensagem, vou lhe visitar hoje à noite. Assim poderá conhecer o tal Arame Bade. Já que Júlio Mariana resolveu rir dessa mensagem. Uma noite depois ela sumiu sem deixar vestir. O mesmo aconteceu com o Karen no dia 18 de outubro. Não quebre essa corrente, por favor. A não ser que queira sentir a minha presença.
Eu tô toda cagada.
Eu amava os fóruns da internet, do Orkut, gente, eu amava, ficava horas lendo aqueles relatos.
Gente, o que que é isso? O espírito escreveu no Orkut, o que que é isso?
É, tá tecnológico.
Eu achei genial.
Genial, a cara no dia 18 de outubro sumiu. Cuidado.
É.
Não, mas a própria Samara do filme já é tecnológica, né, gente? Porque ela mata através de uma fita cassete.
De uma fita cassete,
não é
nem um DVD.
Minha filha, você viu o último chamado?
Óbvio, sou fã de Samara.
Oi?
Eu sou fã de Samara, fui assistir no cinema.
Ai, menina, eu também fui ver no cinema, olha.
Ai, bate.
Não, porque no último filme mesmo, basicamente no final, a Samara sai mandando e-mail pra todo mundo.
Ah, pelo amor de Deus.
Real?
É, ela se atualizou, gente, vai. Ela ficou parada, ninguém mais usa fita cassete.
Não, primeiro que o início do filme já é uma parada assim, totalmente nada a ver. Que um cara dentro de um avião morre. Tem noção disso?
Tipo... Ah, peraí, que é o que tem o... Aquele cara do The Big Bang Theory, não é? O Leonard?
É,
Tem o professor que quer testar, aquelas paradas todas, né?
É, mas assim, é muito nada a ver, sabe? Porque, tipo assim, como que esse cara que tá dentro de um avião morreu? A Samara saiu da telinha de uma cadeira de um avião.
Tá, vai entender.
Mas não é que você quer sentido pra menina que sai molhada de dentro da televisão? Não tem sentido, não, mano. Qualquer
gente,
coisa
dentro de um poço. O que tem sentido isso?
Não tem nada. Já começou sem sentido. Eu só achei que não precisava desse filme, porque a história já tinha se fechado. Já tinha contado a história da mãe dela e acabou. Não precisava daquele filme, não. Mas,
não, mas eles tentaram fazer pra, tipo, bombar de novo, sabe?
É, Mas não deu em nada, né?
Não deu em nada. É que nem os filmes do Greto. Meu pai amado, é um pior do que o outro.
Eu nem sei a história, sabe? Porque eu já assisti, mas muito aleatoriamente, eu nem lembro.
É, mas o Grito tem a versão japonesa, né? E tem a versão americana, não é isso?
As duas são uma porcaria.
As duas são uma porcaria.
Samara também.
O Israel.
O Chamado também tem a versão Sim. japonesa.
Que é legal.
Ai, mas aqueles cabelos que ficavam assim no teto no Grito, eu fui apavorada com aquilo. Me dava uma fobia.
Nojentíssimo.
Né? Aquilo era muito.
É foda.
Mas eu só consigo rir, porque eu lembro do Todo Mundo em Pânico. Aquele garotinho aparecia e a menina batia nele.
Na época muito eu bom. Tinha tanto medo que até do Todo Mundo em Pânico eu tinha medo, sabe? Mas que eu real tinha medo da Samara, mas.
Gente, eu tinha muito medo. Na verdade, eu tenho até hoje, eu gosto de televisão que cheira. Não gosto,
não, desligo logo. É foda, né? Tipo, porque a televisão, às vezes.
Desligo logo.
Não, cara, mesmo desligado, são uns esses talos assim meio bizarro. Talvez seja o peso, sabe? Não sei.
É mas, mesmo.
Mas, tipo, do nada eu tô deitadinha aqui com o The Track. Aí eu, porra, fudeu.
E aquelas televisões.
Arrepia até o cabelo do cu.
Né? Não passa nem um
Wi-Fi.
Nem o Corona passa.
Protegido.
Não, hoje eu fui no centro. Aí beleza, eu fui no supermercado. Aí eu pedi pra moça o álcool em gel. A moça do caixa. Aí ela virou e gritou: ô, fulana, tu tem álcool em gel aí? Aí a fulana do lado dela: não, não tenho não. Ela perguntou pra todos os caixas, nenhum tinha álcool em gel, cara. O pessoal tá brincando, na moral. Mas enfim.
Mas deve ter acabado, não?
Cara, mas pelo amor de Deus.
Não pode acabar o pedido.
Não pode.
É, passei o álcool até na maçã.
É. Eu também, eu passo também. Espirro, botei no borrifador, eu espirro assim. Mas eu prefiro lavar.
Eu também prefiro lavar.
É. Eu acho que lavar, lavou tá nova, como já diria Frank Aguiar.
Já diria Frank Aguiar. Esse pensador contemporâneo. Ai, vou pro próximo caso. Alguém lê aí. Porque eu tenho medo desse também.
Tô vendo. É a foto da menina do corredor. Bom, no início dos anos 2000,
o site assustador.com, hip, ainda estava em plena atividade e publicou uma das fotos de fantasma mais famosas da internet, que vinha com várias recomendações. Não olhar diretamente nos olhos da menina assombrada. Fechar a página imediatamente caso sentir desconforto ou uma brisa no pescoço.
Gente, vocês já sentiram uma brisinha assim na cara de vocês às vezes?
Porra, já, Wilken. Caralho, eu tô com muito medo. Sério? Por que eu fui gravar isso sozinha, cara? Que merda.
E esse bagulho, essas instruções te induziam a sentir isso, né? Minha mãe já tá até suando só de lembrar.
Eu tô com calafrio.
Há duas versões para essa lenda. Em uma,
o fotógrafo estava tirando fotos de um hotel recém-lançado e, ao revelar os negativos, a foto de um corredor parado tornou-se um local escuro, com uma menina sem olhos flutuando e segurando uma boneca. Na outra, um fotógrafo estava cobrindo um tumulto e tirou uma foto que acabou mostrando a mesma garota nos negativos.
Infelizmente, provou-se que a foto é apenas uma montagem.
Gente, eu tinha muito medo dessa foto. Muito
eu
medo.
Não tenho nem coragem de ver isso, não, tá maluco? Ainda bem que vocês não colocaram essa merda aqui, não.
Eu não botei porque eu não quero. Exatamente por isso. Fiquei com medo.
Eu
apesar de estar escrito que é uma montagem.
Mas ela é muito sinistra, né? E eu acho que o jeito que foi apresentado pra gente também, esse site era super confiável, né? Porque tinha as fotos do Mamona nas Finas.
Super confiável, assustador.com.
Assustador.com.
Não, se lembra da época. Pra mim era confiabilíssimo. Tinha aquelas fotos lá de Mamonas Assassinas.
É tipo jornal, né? Pô.
Não, mas olha só.
É tipo meia hora.
Essa parte do Mamonas Assassinas mostrava a cara deles porque eu nunca vi, porque eu não gosto de ver gente assim, pedaço.
Não gosto de fotos de gente.
Ah, tá. Então, todo mundo falava que era eles mesmo, enfim. Pra mim tinha a cara deles lá. E eu acreditava 100%. E eu fazia curso de informática nessa época. E a nossa... A nossa diversão do final da aula era entrar nesse site aí. Nesse e no outro, que vai falar da Xuxa daqui a pouco. Que mostrava os negócios de trás pra frente. A gente ficava a tarde toda assistindo essas coisas de terror.
A gente amava. Lembra que a gente na República ficava fazendo isso?
Gente, lembra? Era o mesmo site, será?
Não, a gente ficava no YouTube mesmo. Gravava e botava o contrário.
Gente, que loucas. Mas eu lembro disso.
Alucinadas.
Alucinei. Xuxa e seus CDs. Rainha dos Baixinhos foi alvo de um dos boatos mais bizarros da história da televisão brasileira, a de que ela teria feito um pacto com o diabo. As teorias da época gravam em torno... Desculpa. As teorias da época giravam em torno do álbum Show da Xuxa, de 1986, que, se girado no sentido anti-horário, revelariam mensagens satânicas. O refrão do hit Doce Mel... Que dizia doce, doce, doce.
Doce, doce, doce. Aí virava o quê? Sangue, sangue, sangue.
Era mesinho.
Eu lembro a gente muito doida ali vendo isso. Sangue, sangue.
Mais tarde, no sétimo volume do LP lançado em 1992, a polêmica seria sobre a música Marquinho X. X, ao contrário, seria Six, o número do diabo. Gente, muito bom. Eu tinha muito medo, eu tinha muita vontade de ter um LP pra botar o contrário.
E você lembra aquela do meu cãozinho Xuxo?
Lembro!
E aí ela toda triste cantando. Cara, é muito engraçada ela.
Eu lembro.
Eu não vou botar não, porque eu tô com um pouco de medo.
Essa tinha uma frase maior, não tinha?
O mundo tem que morrer. Como é que é?
Isso!
Era um bagulho assim.
Cara. Eu não lembro, a gente gravava e botava ao contrário, era no celular?
Era, a gente era na época do Snap, que começou a gravar ao contrário. Assim, você gravava e ele fazia o contrário. Aí a gente ficava gravando, tipo, muito. A gente fez muito todas as músicas da Xuxa, praticamente. A gente ficava rindo. Porque não tinha nada a ver, mas aparece a letra escrita e você acha que tá escrito aquilo mesmo.
Uhum,
o mundo do bem tem que morrer. Isso. Era um bagulho assim.
Isso, caralho, pode crer.
Cara, e a gente ficava surtando com isso.
Era mesmo.
Mas Marquinhos X, né? Pesado, né?
Marquinhos X é muito pesado. Ela tá dizendo.
Marquinhos X?
Marquinhos X. Como assim? X. Ué, não é o nome da música? Marquinhos X.
Ela já tá pesado.
Marcando um 6 já no seu coração, direto na sua alma.
Caraca, Kelly, que medo, porra. Cara, e outra coisa, né? Que quando eu que ele que? Dizia que
bruxo?
Isso,
ele,
né?
Ele disse que ele que tinha feito o pacto da Xuxa. Aí lembra, Kelly, que a gente viu isso também? A gente,
lembro.
Com a Kelly, a gente só faz coisa maneira.
Só light, só coisa light.
Só coisa suave. Só mexendo com o mundo espiritual. Aí, uhum. Gente, aí ele falava que ele fez um pacto com a menstruação.
Quê? Com a menstruação?
É poderoso, cara... né? Plantou a lua já.
Aham, uhum, já plantou a lua dela, no caso. Aí, a Sasha é de inseminação artificial, não sei o quê. Gente. Que ela tem que a Xuxa tinha um caso com a Marlene Matos, com a Ivete Sangalo. Mó história, assim, cara. E ele ia falando as coisas, você vai acreditando em tudo que ele tá falando.
Eu acreditava muito, cara.
Mas eu lembro que eu escutei aquilo, eu sei lá, devia ter uns 12 anos.
Uhum.
E eu fiquei com muito medo. Aí o que que eu fiz? Fiz uma cópia do CD. E comecei a distribuir para todos os meus amigos. Todos os meus amigos.
Eu sou uma excelente amiga, né? Eu tô com medo, mas eu vou só disseminar essa mensagem.
Tô com muito medo, toma aqui, ouve também. Aí eu lembro que eu passei pra muita gente, eu acho que foi assim, em 2006. Aí eu lembro que eu passei pra todo mundo, todo mundo ficava assim.
Cara, eu lembrei de uma coisa muito tosca, que o pessoal falava que a Coca-Cola era do diabo, né? Porque tudo era do diabo, né? Diabo. É, exatamente, como tipo, a louca coque, né? Língua mundial, né?
Não, mas é porque tá, é por causa da letra, né? Que tá escrito isso. O formato da letra parece um D e tal.
Ah, tá certo. Tá bom.
Se você forçar um pouco, parece mesmo, mas é só se forçar um pouco.
Até parece que assim, português é a língua, né?
Ah, é. Fazer o pacto, bota a língua. Língua portuguesa. É igual o Chevrolet também. Vocês sabem o significado.
Qual que é o significado? Pior que eu não sei.
O bruxo tio... Essa eu aprendi com o ex-bruxo Chico. Ai, ele falou Deus. Que Chevrolet é...
Chegou hoje este vagabundo roubando ouro, liquidando esta terra.
Que eu imaginei o que é isso?
É claro que a Chevrolet é feita no Brasil, o cara fez esse pacto. Exatamente, faz tudo.
Mano.
Eu não conhecia esse, muito bom.
Ai, que isso, eu já falei isso pra tu também, você não lembra, né?
Ah, eu não lembro. Ai, muito bom.
Sim,
gente.
Sim. Enfim, tem outros também, mas eu não tô lembrando agora.
Não, é... Eu fico pensando, por que a Xuxa nunca processou esse homem?
Ah, mas porque eu acho que ela processou, sim.
Ah, tá, porque...
Porque ele sempre falava, quando ele falava, era um tom, tipo assim, não posso estar falando isso, sabe? Só que tava sendo gravado com aquelas câmeras, sabe? Que botava nas igrejas, assim, aquelas câmeras, fita. Antigamente. Puca.
Obrigada. Não, tem vários depoimentos dele no YouTube.
Tem. Esse, o depoimento que eu tinha em CD, em áudio, eu achei o vídeo dele. Eu sei ele de cor salteado. Eu ficava com medo, mas eu assistia, eu ouvi várias vezes.
Ele foi muito famoso.
Ó, eu achei um post aqui que o título é Diabo ou Zoeira? As mensagens ao contrário mais absurdas das músicas infantis. Vou colocar aqui.
Ai,
né? Aí, olha pra você ver. Fantástico.
Somos extremistas e já invadimos o mundo. Porque já moramos, porque já morremos. Nossa missão de lavar almas... Se adentram em toda esquina. Nosso chato é Jesus.
Se adentram em toda esquina.
Ai, meu Deus. Em doce mel da Xuxa.
Parece que a Xuxa... Parece que o Exu não sai daqui. E sangue entra na boca como lanche. Nova era... Nova era livre e solta na avenida. Que... Sangue.
É muito engraçado.
Lanche. Isso foi muito maravilhoso.
Não, foi muito aleatório. Nova era livre solta na avenida, né? Pô, que isso? Me fala, que é isso? Tem os dedinhos, cara. Até os dedinhos da Eliana.
Já venci quando assiste-me. Onde vocês brincam, onde vocês moram, eu assusto a todos. Oi, Jesus, eu sei zombar. Aqui tem mais demônio cultural.
O quê? Ele é um mineiro, né? Seis brinca, seis mora. Gente. Demônio cultural.
Quem quer pão da Xuxa? Essa aqui eu achei meio nada a ver, mas enfim.
É traveco encarar o demônio. Ah, não vai ao céu. Fiquei ao lado do diabo. Satanás. Sou polícia, eu juro. Que a política engana. Compra quem compra gay.
Quê? Quem compra gay?
Entendi nada.
Não. Olha aqui, do menudo, não se reprima.
Satanás vive. Alegre estou. Ah, vive. Aqui a ser a nós, Beelzebú. Nada melhor do que corrida no Mustang bem safado.
Bem safado. Meu pintinho amarelinho pra voltar com a pauta do Gugu.
Né? Sempre voltando. Nossa, cara, não tem um podcast que a gente não fala do Gugu.
Uhum.
Meu Deus.
Meu Deus do céu. O diabo, o demônio punheta.
Ele é o demônio mesmo. Cocaína, cocaína. Cocaína, cocaína.
O quê? Tinha uma.
Ai, gente, eu tô com
tinha uma dos dinheiros do Havaí. Tá com medo?
Um pouquinho de vergonha alheia, na verdade.
É, também.
Tinha um, nesse site que eu vi, né, acho que era Subliminar alguma coisa. Tinha uma música do Engenheiros do Havaí, que ao contrário, tava assim, o que você está fazendo aqui? Tipo assim, o que você está procurando? Hein? Disseram, né, no site, que eles colocavam isso de propósito. Que as pessoas ficavam procurando nessa época.
Sim, eu já ouvi isso também.
Mas aí eu também não sei, nunca fui procurar nas fontes confiáveis. Mas eu sei que eu tinha medo.
Ai,
eu acho que a gente podia fazer um podcast só sobre mensagens subliminares.
Ou não vai sair na pauta. É... Ainda tem a boneca da Xuxa, né? Fala aí alguém que eu vou anotar aqui.
Boneca da Xuxa. As lendas urbanas em torno da loura não paravam por aí. Quem teve uma boneca da Xuxa certamente passou muitas noites em claro na infância. Isso porque diziam que na madrugada a boneca arranhava as crianças até a morte. Puta que pariu. Para ajudar o brinquedo. Para ajudar, o brinquedo assassino era bem esquisito. Os braços eram molengas e aquele rosto tinha uma ironia no olhar que deixava a gente de cabelo em pé. Esse boato foi tão famoso que a boneca foi usada até em teaser da série Stranger Things da Netflix. Foi mesmo?
Foi, mas ela tava fazendo deboche.
Uhum, era um deboche. Mas é, essa versão da boneca é mais antiga. Essa que eu botei a foto é que o corpo dela era mole.
É, não lembro não. Você lembra da Durinha?
Eu lembro da Durinha, que é tipo uma Barbie, só que grande, né?
Uhum.
Aí eu tive ela. Beleza.
Uhum.
De noite pra dormir, eu botava ela dentro de uma caixa com um negócio pesado em cima. E era isso. Ficava com medo. Tinha medo também.
Nunca saiu.
Vocês já viram um boneco do Fofão?
É o próximo.
É o próximo.
Ah, tá. Porque eu acho aquilo muito nada a ver, mas enfim.
É.
Tá.
E era isso. A gente tinha medo. Eu tinha pavor da boneca da Xuxa. Eu ganhei porque eu gostava muito da Xuxa. Mas aí depois que passou um tempo e aí começaram a falar essas coisas, né? Aí, nossa senhora, eu tinha pavor. Todas as minhas bonecas estavam tipo assim, dentro de caixas, dentro de coisas assim.
Pra não sair andando.
Pra ela não sair andando. E sabe aquelas bonecas que você tinha, que você mexia nela e parecia que chorava? Ela tinha um negocinho dentro.
Uhum.
Aí, quando você botava ela deitada, ela fechava o olho. Aí, quando você levantava, ela abria o olho. Aquela minha boneca, eu tinha pavor. Aí, depois que ela vai ficando velha, o olho vai ficando agarrado, né?
Uhum.
Aí, eu deitava ela, o olho continuava aberto. Eu ficava desesperada. Chorava, jogava a boneca longe. Isso tudo tem que ir para um episódio só de traumas de crianças cristãs. Mas...
Foi de criança.
É isso, falando em bonecos, também tem o caso do boneco do Fofão, né? E realmente, gente, desculpa falar, mas o boneco do Fofão parece um pouco com o Chuck, sim.
Parece?
No caso.
Não, e Fofão já é uma coisa repugnante, né?
Isso é bastante assustadora. É, e diziam que ele tinha uma faca dentro dele, ó.
Uma adaga.
É, ninguém conseguia resistir aos charmes dos bochechas avantajados do centro.
Realmente.
Ninguém conseguia resistir ao charme das bochechas avantajadas do inocente alienígena vindo do Fofolândia. Fofão, que era o personagem.
Hã?
Isso, nunca soube.
Tinha isso. Aí Fofão era um personagem vivido na telinha por um homem lá e fez tanto sucesso na época do Balão Mágico, que foi nos anos 80. Por isso que a gente não sabia, porque ele era mais da década de 80 e a gente é mais noventista, né? Aí, não muito tempo depois, ele ganhou um boneco que virou febre. Mas até a lenda urbana que o recheio do brinquedo não era tão fofo assim.
Quem abrisse a barriga encontraria dentro do boneco uma faca negra pacto com o diabo era a explicação mais popular. E até a semelhança entre Fofão e Chuck, o brinquedo assassino, foi apontada. Quem já estripou o boneco garante que a coluna vertebral do Fofão era mesmo feita com um objeto pontudo.
Será?
Gente, era um bagulho de plástico para deixar o boneco rígido, só isso. É.
Não, mas na moral, essa foto aí que eu botei aí deles, do boneco Fofão do Chuck. Gente, sem condições. O boneco do Chuck é só costurada, do Fofão não era, mas são irmãos.
E não tem toda a bochecha, né?
É, o boneco do Fofão é tipo o Chuck é flácido, né? Na cara.
É que, na verdade, é porque o Chuck, ele passou por uma cirurgia pra tirar o excesso de pele das bochechas.
Gente, melhor explicação, Yasmin. Você é muito maravilhosa. Roteirista. Eu nunca pensei nisso.
Roteirista de lendas urbanas.
Só que eu acho que o Chuck veio depois, né?
Faço.
Deixa eu ver quando eu... Primeiro filme do Chuck.
Provável. Não, acho que o Chuck deve ser do final dos anos 80. Mas é só...
Então, o Fofão também é. O Fofão foi de quanto que você leu aí, Esma? 80 aí?
80 e pouquinho também. Era na época do Balão Mágico?
Vamos ver, que tá carregando aqui.
Não, e assim, que delírio que foi esse pro Chuck dar certo, né? Na moral.
Gente, pode crer, porque o filme é ruim, né?
Não, o conceito é uma porcaria, né? Por isso que eu tô falando, que delírio.
O Chuck, o primeiro filme foi em 1988.
É.
Já no finalzinho. Nossa, velho, hein?
Sim. E, cara, era uma coisa que, não sei, na infância de vocês, mas o pessoal comentava muito.
Muito?
Nossa,
muito.
Que delírio.
E o Fofão é de 83.
Ah,
é,
então, viu?
O Chuck foi inspirado no Fofão.
Só que eu acho, vamos ver quando que saiu o segundo. Porque eu acho que deve ter saído algum dos
90.
Filmes. Aí. E só 90, mas mesmo assim, tão longe.
90, 91 e a noiva do Chuck foi 98.
Então foi a noiva do Chuck.
Mas também tinha aquela parada. Aquela parada de ser VHS, né? E demorava pra sair no.
A televisão deve ter colocado, deve ter sido que passou na Globo, sei lá.
Você quase falou no Google, né?
É, foi no Google. Eu lembro, gente, que quando saiu esse negócio do Chuck, tá? Eu já tinha assistido todos os filmes, né? No
SBT.
Eu lembro que o SBT passava muito. E aí, eu sonhei. Eu já te contei essa história, eu acho, Yasmin. Eu sonhei que eu era muito piolenta, né? Eu sonhei que meu pai e todos os pais da rua tinham contratado o Chuck pra catar a cabeça das crianças.
O quê?
Segura o meu sonho.
Não.
E eu lembro dessa coisa até hoje. Era isso. Os pais tinham contratado o Chuck pra catar a nossa cabeça. E a gente não podia sair na rua. Criança nenhuma podia sair na rua, porque os seguranças do Chuck estavam avistando todas as crianças. A gente se reunia. Não lembro como, né? Que era no sonho. E eu lembro que a gente foi numa padaria que ficava na parte, uma parte alta, que era lá perto de casa. E, tipo, se escondendo e tal. E aí, eu voltei pra casa de alguma forma. E quando eu abri o olho, estava lá o Chuck e dois seguranças. Um lado, tipo assim, ele no meio e dois seguranças. Aí eu acho que depois disso eu acordei. O meu medo era tanto que eu tinha que sonhar com isso. Era dois traumas, Chuck e piolho.
Caraca, dois traumas acoplados.
Né? Uhum.
Gente, tô apavorada.
Eu acreditava na história do filme. Porque,
não,
tipo,
eu
assim,
tinha medo real também. Eu tinha muito medo.
Porque eu pensava assim, a América é um continente todo ligado. Ele consegue andar até aqui.
Imagina o passo de boneco.
Gente, que trabalho, hein?
Só pra vir matar as crianças do...
Né?
Eu acreditava super que ele ia me aparecer. Eu tinha muito medo. E da boneca...
A mente da criança
é surtada, né? E a boneca da Xuxa, eu lembro que uma vizinha minha, ela tinha da Eliana. Que teve de várias,
né? Eu também tinha.
Era pobre, né? Tinha...
Era pobre, né? Aí tinha da Eliana, que não sei quem deu pra ela. E essa vagabunda, ela sempre contava essas histórias. Tipo assim, ela era adolescente, a gente era criança. Ela ficava falando pra gente que a boneca se mexia, que o braço dela tava pra cima e tal. Eu tinha muito medo. Uma vez eu fui no aniversário dela e eu não quis ver. Ela falou, vem ver minha boneca. Eu não. Não, demônio aí.
Não, mas esse negócio de crianças, crianças maiores colocarem medo em crianças menores.
Necessário.
É, eu já contei aqui como é a divisão lá do quintal, né? Aí, na época que eu era criança, nos fundos assim, do quintal, tinha um montão de bananeira. Aí uma vez eu tava com o meu apitinho, né? Eu tinha uma flautinha assim. Aí eu ficava perturbando aquela flauta, né? Imagina. Tô perturbando com a flauta. Daqui a pouco minha cunhada, na época, a mulher do meu irmão mais velho, virou pra mim e falou assim, olha, se você ficar assoviando isso aí, o Saci Pereira vai vir te pegar. Ele fica na bananeira. Puta que pariu. Tá. Nunca mais viei o negócio. Só subiava de dia. Aí tá. Aí um dia, tipo assim, passou um tempo e tal. Aí meu primo foi... Sabe essas coisas, né? Os primos mais velhos ficam quando chora pro... Aí ele foi e contou pra mim assim. Olha, ali atrás, o Pererê fica ali. No mesmo lugar que ela tinha falado, sabe? Gente, vocês não têm noção que eu não ia nem no banheiro. Porque o banheiro ficava pra parte de trás da janela do banheiro. Ficava pra parte de trás. Eu não ia nem no banheiro sozinha. Minha mãe tinha que deixar a luz do banheiro acesa e eu acordava e chamava alguém pra ir comigo. Eu ficava com medo. Aí, beleza. E um outro dia, assim, alguns dias depois, a gente brincando e tal. Meu tio foi, tava escondido, tacou uma pedra, a bananeira se mexeu. Gente, mas eu chorava. Eu gritava e chorava. E gritava e chorava. Eu chorava que o Saci Pererê tava lá. Foi um surto.
Eu também tinha medo de folclore.
Total. É. É, lobisomem também tinha bastante.
No Boitatá. Lembra do meu sonho do Boitatá?
Eu tenho a impressão que isso não foi há muito tempo. Né?
Não foi, foi na República.
Ai, meu Deus.
Eu não lembro direito, eu só sei que tinha um Boitatá. Tipo assim,
o Boitatá falou que alguém tava grávida. Não foi isso?
Foi? Não lembro. Foi isso?
Oi.
Gente, a minha imaginação ela não tem limites.
E, tipo assim, adulta, o Boitatá veio aqui. Quando de manhã.
Prazer, Boitatá.
Aí ele de manhã cedo conta pra gente do Boitatá. E a gente, que? Boitatá, meu Deus.
É um trauma presente na minha vida.
Gente, o que, que foi aqui? Enfim, vamos pro próximo caso.
Vamos.
Eu ainda tô traumatizada. O próximo caso é a Gangue do Palhaço ou o Bando do Palhaço. Que na década de 90 tinha um jornal Notícias Populares. Que ele era meio sensacionalista, assim.
Será?
Aí ele publicou a notícia de que um palhaço matou dezenas de crianças nos Estados Unidos na década de 60. Olha só, 30 anos depois. Eles publicaram isso, mas tudo bem. A partir daí, o tal boato da Gangue do Palhaço, que assassinava crianças e adolescentes na região metropolitana de São Paulo, se espalhou como se fosse uma notícia, tipo assim, atual.
Daqui, e né? O bagulho foi mesmo. E como se fosse daqui.
Não, e como se fosse daqui, como se fosse atual.
Uhum.
Que tipo, dos anos 60 para os anos 90, né? E a... No final das contas, é que as pessoas ficaram com medo de mandar as crianças pra escola e tal, porque ele é fake news, né, gente?
Gente, que loucura!
Só que era mais rudimentar.
Gente, que loucura, imagina.
Que delírio, né?
Delírio coletivo total.
Que surto. Esse bagulho de palhaço é problemático desde sempre, né?
Uhum. É, esse mesmo jornal também falou sobre o bebê diabo.
Que?
Tu foi no mesmo site que eu fui, Yasmin.
Eu fui vários. É, mas o bebê diabo era Ele nascia com chifre e rabo e falando. E depois da manchete, as vendas do jornal aumentaram muito. E ele continuou falando coisas falsas. Aí, eu botei aqui, e quando eu postar quando esse episódio sair, junto com o teaserzinho do episódio, eu vou colocar essa capa desse jornal. Então, para os nossos ouvintes, vão conferir lá no Instagram, que vai estar lá. Nasceu o diabo em São Paulo. Bebê com chifres e rabo falando. E é que isso, tem o desenho. É tudo desenho, não é? Tipo, não tem nada.
Não, e hoje a gente reclamando de gente que, né, acredita em fake news, né? As coisas sempre foram nesse nível, né?
Sempre foi.
Gente, mas você imagina que a credibilidade de um jornal que bota uma fake news na capa. Eles inventam, tiram do cu essa história.
Gente, como é que
assim na capa.
Mas gente, cara.
É muito absurdo.
Esse que é o problema.
Ética é lixo, né?
Caçamba.
Quem é ética?
Eu acho que com isso a gente vai passando agora para os casos que... Ai, eu não quero falar isso, não. Alguém fala aí.
Aí eu falo. Eu posso... Então vai, pode... vai.
Pronto.
Tá, vai, vamos. Pode ir.
O caso seguir é do Slenderman. Foi criado na Creepypasta, que é um fórum só de coisas assim, né? Aqui descrito como histórias tenebrosas. KKKKK. O Slenderman é basicamente um monstro sem rosto e com a capacidade de alongar seus membros. Mas enfim.
É contra a boca miúda que duas garotas aqui nos Estados Unidos teriam esfaqueado uma amiga para homenagear a criatura.
Eu fico pensando, né? Por que você vai homenagear uma merda dessa? Mas enfim. O caso também ficou popular quando pessoas começaram a compartilhar relatos de supostos encontros com o monstro. E tem um filme, né?
Tem. A Kelly sabe mais disso.
Gente, eu tenho muito medo desse cara. Eu assisti o filme, mas é uma decepção, né?
Ah, eu comecei a assistir, fiquei com medo e parei.
Foi um fracasso, né?
Foi muito ruim. A maioria dos filmes de terror, né? Vamos combinar. Mas eu tenho muito medo dessa história, eu não sei porquê. Eu já sonhei, não foi? Que eu contei pra vocês também, outro sonho com ele.
Já.
Eu não me lembro direito do sonho. Mas eu tenho medo, não sei explicar pra vocês de tudo isso aqui. Ele, eu ainda que eu tenho medo atualmente. Tipo assim, de verdade,
não,
sabe?
Não, mas deixa eu te falar. Eu sei de uma história real. Um cara que ele é médium. E ele falou, tipo, uma pessoa que eu conheço. Eu vou até tirar essa parte aqui do episódio, porque...
Deixa, cara.
Bom, eu vou falar isso, você fica com medo. Enfim.
Mas então... é um bagulho... Eu não sei por que eu tenho medo de verdade, assim, disso. E não tem nenhum sentido, não tem nenhuma história com ele, nada, assim. Mas, sei lá, uma imagem que me dá uma paura, sei lá.
Uhum. E a próxima história, que essa aqui também meu pai usava pra assustar a gente. Só uma criança bem, bem criada, né? Que é o chupacabra. Mas tá, um caso famoso aconteceu em 2007 no Texas, com uma mulher chamada, não interessa, se deparou com três criaturas estranhas. Ela fotografou os corpos e congelou as... Olha só. Meu Ela Deus, fotografou Deus. Os corpos das criaturas e congelou as cabeças delas, de uma delas. Aí, segundo os rumores que começaram a circular na época, o que ela tinha encontrado era um chupacabra. Aí a história foi e começou a ganhar força e tal. E eles encontraram um monte de galinhas mortas sem sangue. E os corpos das galinhas estavam intactos, mas as galinhas estavam sem sangue. Aí, pelo menos no caso dos misteriosos seres capturados no Texas, fizeram exames de DNA tal, e descobriram que é um híbrido de lobo com coiote que tinha sarna. Por isso que eles não tinham pelo nenhum. Tinha uma aparência estranha. Mas ninguém descobriu por que as galinhas apareceram sem sangue e como que algum bicho come, tipo assim, suga todo o sangue e deixa as galinhas lá, tipo, intactas. Só que aí tem a versão BR, né? Que esse caso do chupacabra, ele ficou famoso nos anos 90. Eu não sei o que aconteceu, porque foi só para 2007, foi lá para os Estados Unidos. Mas nos anos 90, depois de uma reportagem do Domingo Legal, né? Em 97, o Gugu, mais uma vez, a reportagem tal foi lá no programa dele. E na reportagem afirmavam que durante a noite, enquanto todos dormiam, uma criatura estranha atacava os animais, principalmente as cabras, uma dentada no pescoço, deixando sem sangue. E, óbvio que as cabras morriam, né?
Uhum.
E é isso. O chupacu é mais conhecido hoje em dia.
Esse nome é muito engraçado, chupacu.
Mas, cara, tem umas imagens horríveis, assim, bichos estranhos que eles fazem. Eu tinha muito medo.
Tinha muito. Muito, porque passava na televisão, né? Então, o bagulho pra mim era real demais. Como é que
pra mim?
Os bichos, não sei o que lá. E tinha gente falando, lembra? Que te entrevistava o pessoal?
Sim, sim. Ia lá naquelas fazendinhas bem simples, né? E não, entrei aqui, meus cabritos tudo morto, sem sangue. Não sei o que, gente. Eu ficava com medo daquilo.
Tinha muito medo também.
E quando eu lembro quando eu era criança, tipo assim, às vezes de noite, assim, o cachorro começa a latir. Sei lá, parece um gato, parece um gambá, algum bicho, assim, o cachorro começa a latir, desesperado. Aí eu já ficava achando que era o quê? O chupacabra que ia matar meu cachorro. Nossa, tá desesperada. Mas é isso, e agora a gente vai pro tópico de extraterrestres, né? E a gente vai...
Viu
que você vai ter que ler. Você sabe que você tem propriedade pra falar sobre isso.
Ah, claro, né? Porque eu moro aqui nesse caralho, nesse lugar.
Seu local de fala aí.
Né? Literalmente, né?
Literalmente.
Vamos lá. Então, o caso do ET de Varginha. É um dos casos mais misteriosos que já aconteceu nesse país, né? Na famosa cidade de Varginha. Onde, basicamente, três garotas... falaram que viram um troço, né, um bípede aí, assustador, de pele marrom e olhos vermelhos. Pela descrição, ufólogos afirmaram se tratar de um extraterrestre. Isso já vê a seriedade dos ufólogos, enfim. Em paralelo, um casal de agricultores relatou a presença de algo que parecia ser um OVNI. Outros fatos misteriosos aconteceram na pacata cidade na mesma época. Animais zoológicos da cidade faleceram sem motivo aparente. Um policial morreu em condições misteriosas. Duas décadas depois, ninguém sabe se o ET de Varginha é mesmo um ET, se é um fato ou uma lenda. Mas que é macabro, isso é. Não sei pra quem, né? Sendo bem honesto. Porque assim, pelo menos o que a minha mãe fala é que era só um cara feio.
Ai, Jesus!
Ponto.
Eu não vi essa versão.
E pra mim é uma coisa super incrível, sabe? Era só um cara feio.
Um cara feio.
Mas por que ela fala isso? De onde ela tirou? Qual é a história?
É que ela ouviu.
Ah, tá. Que loucura.
Gente, você imagina. E nesse hall aqui de extraterrestres, a gente tem o famosíssimo ET Bilu, né?
Busquem conhecimento.
Maravilhoso. Segundo o pessoal do site Bilu, o ET brasileiro, ele seria um jovem... O ET brasileiro?
É o nome do site.
Ah, de novo.
Bilu, ET brasileiro.
Ai, analfabeta, calma aí, de novo. Segundo o pessoal do site Bilu, o ET brasileiro, ele seria um jovem alienígena que veio da constelação de Pegasus. Se encontra no nosso planeta há muito, muito tempo e teria escolhido a nossa terrinha como lar. Bilu seria um ET com aparência humanoide e cerca de 1,40m de altura, de temperamento brincalhão e dotado de vários poderes, como de se tornar invisível, de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, de se teletransportar para onde quiser e de expandir seu próprio campo energético para que possa parecer mais maior. Incrível, não é mesmo? Então, Bilu se tornou famoso há alguns anos, quando rumores de avistamentos e encontros, especialmente nos arredores da cidade de Escorrilho, diversos programas de televisão abordaram o caso e algumas equipes de reportagem chegaram a gravar imagens, inclusive entrevistas com a criatura. Com... Gente, a Record é uma piada, não é mesmo?
Gente, vou ter até que...
Grandes momentos, né, da televisão brasileira.
Apenas que busquem conhecimento.
Um gênio, né? Um gênio.
Gente.
Maravilhoso. Melhor conselho que você pode dar a qualquer pessoa.
Gente. O que que é isso? O que é isso?
Eu fico me perguntando, porque o jornal de lá de não sei quando... Ah, era o bagulho antigo, sabe? Não tinha como. Muito, ficar sabendo da verdade. Agora, como é que a Record me faz uma palhaçada dessa?
Não que estivesse falando coisa diferente até hoje, né?
Mas... Não é mesmo?
É o quê? Como
não
que quê?
Não está rolando coisa pior agora, né? Porque assim, a gente é do país da nota de R$20 da porta, cara. Então assim... A gente é o país da nota de R$20 da Pabllo Vittar. Então assim, aqui o surto coletivo é garantido. Né?
Aí, na hora do vídeo, o repórter fala assim, os integrantes do projeto. É um projeto portal fundado por um ufólogo chamado Urandir Fernandes de Oliveira, que se tornou amigo de Belu. Era realmente brasileiro e terráqueo. Aparentemente, quem se fazia passar por extraterrestre era o próprio Urandir. Mas o propósito de inventar uma história maluca como essa continua sendo um mistério. Então foi o próprio ufólogo lá que ele fazia. Gente, eu fico chocada. Como que... Gente, como assim? Vamos entrevistar aqui um ET rapidinho.
Gente, que loucura. Meu pai, amado.
Que surto, né?
Eu acho que com isso a gente termina com o ET Bilu, com esse clássico das lendas urbanas do Brasil. A gente termina esse episódio. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tem mais alguma história aí a acrescentar?
Não, eu só tenho um conselho para dar, que é busquem conhecimento.
Sigam as palavras do nosso amigo Bilu, que ele é um sábio.
Então é isso. Quero agradecer a Kelly pela presença.
Obrigada a vocês.
Tá aqui gravando com a gente. Então é isso, Kelly. Muito obrigada. Espero que você volte mais vezes. Para enriquecer nossos debates aqui.
Estamos aí.
E é isso.
Tchau, gente.
Tchauzinho. Pronto, acabamos, Kelly. Foi muito bom.
Muito bom, adorei.